Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Coexistências. Nosso trabalho de hoje traz textos, vídeos muito bonitos, muito profundos. Vamos bem mais longe do que temos ido a cada aula. Antes, vamos a Boituva ouvir o professor Clailton, a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 27 de março. O tema foi metade coração, metade calma. Eventualmente, na sociedade dos homens, em vários horizontes, são construídos elementos que são objetos, são conceitos, mesclas de obras de arte com elementos da ciência, da transcendência e que, numa licença poética, parecem adquirir vida própria. Esses elementos influenciam a alma humana, os caminhos humanos, de vários modos, por vezes importantes, dilemáticos e também em conformações filosóficas que fazem o estudo sobre isso parecer cada vez mais providencial. Uma das obras que nos auxiliaram nessa aula foi o texto de Machado de Assis chamado Entre Santos. Nesse texto, um padre conta que quando foi verificar se as portas da igreja estavam fechadas, ele notou uma claridade. Quando foi ver o que era, se deparou com alguns santos reunidos, comentando sobre o que tinha se passado naquele dia, as orações, os pedidos, as contradições, as histórias que tinham ouvido. O padre se escondeu e ficou ouvindo a conversa. São Francisco de Sales contou sobre um homem que também se chamava Sales. Disse que esse homem era mal falado, avarento, que emprestava dinheiro a juros e era muito duro com seus devedores. Esse homem foi até lá pedir ajuda. E ele disse, no meio da conversa, que o mundo não vai além da superfície das coisas, porque olhando um homem de má fama como aquele, teriam péssima opinião sobre ele. Duvidariam de sua fé, que ele fosse capaz de acreditar no sagrado ou de fazer uma oração sincera por outra pessoa. Não acreditariam sequer que ele fosse capaz de amar alguém, mas ele amava e estava abatido por causa da enfermidade de sua esposa. Ele estava ali por causa da esposa. O Santo Sales contou que durante a oração, o homem teve uma ideia de usurário, né? Usurário, aquele que pratica usura, para forçar a graça divina pela expectação do lucro. Ou seja, ele pensou em comprar a graça divina, barganhar, para que o sagrado atendesse ao que ele queria, independente de todo o resto. Mas, segundo o narrador, ele não achava as palavras, visto que não tinha o costume de dar nada. Essa personificação que o Machado de Assis descreve é algo que muitos fazem quando conversam com um santo. Fazem pedidos, oferecem orações, recebem graças, orientações, modificam coisas em suas vidas. Observamos que a interseção estabelecida entre o padre e aqueles seres santos é algo que pode ocorrer com todos nós, com seres que consideramos não vivos, não humanos, transcendentes, humanos, entre outros. Em nossos dias, muitos seres humanos conversam e convivem com criaturas não humanas, sejam inteligências artificiais, livros, objetos como automóveis, ferramentas, plantas de um jardim, memórias. O que o Machado de Assis nos mostra com essa obra é que as interseções com esses elementos podem ir muito longe, podem precipitar, desdobrar, alcançar instâncias que nos surpreendem. Para nós, fica o alerta de prudência, cuidado, sabedoria, seletividade, uma vez que alguns desses elementos podem ser, por vezes, determinantes em nossas vidas. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Linda resenha. Alunos que fazem o estudo ao vivo já sabem que recebem um lindo presente a cada edição nossa. E na edição de hoje, eu gostaria de chamar a atenção a vocês para uma outra modalidade de música. Em especial, o romantismo que existe nela e o anúncio que existe nela. Alguns falam que se trata de dor de cotovelo, que são músicas de fossa, mas espere um pouquinho. Faça uma seleção das letras dessas músicas. Observe o que que elas estão dizendo de fato. Elas não estão nos contando de uma forma romanceada que existe muito forte no nosso país, de uma forma de afetividade muito corriqueira no nosso país. Hoje nós vamos recuar até os anos 70, entre os anos 70 e os anos 85, por ali, que é quando o sertanejo raiz se mostra em toda a sua exuberância aqui no nosso Brasil. Entre as muitas duplas que nós tivemos e que enriqueceram muito os nossos trabalhos, ainda que sofrendo um preconceito gigantesco, né, de boa parte dos nossos intelectuais, ainda que não todos, por exemplo, Caetano Veloso foi um que gravou várias dessas canções e pontuando muito a ênfase na afetividade que elas davam. Eu vou mostrar a vocês uma das duplas mais conhecidas, as vozes marcantes, nossa, dramáticas, cheias de emoções, cheia de paixão, de sofrimento, mostrando relacionamentos que não tinham como ir adiante e que não foram, geralmente não foram. Essas músicas têm várias influências, né? Desde as influências afro, da América Caribenha, o gingado delas, muitas dessas canções. Em geral, contam a relação de relacionamentos que não foram bem-sucedidos. Relacionamentos com dificuldades, ligados a ciúmes, ligados a desavenças, incompreensões. Acham que isso é lenda? Acham que isso é ficção? Ou isso é um modo de ser, né? O muito típico no nosso país, aliás. Aqueles amores intensos, né? Cheios de idas e vindas para lá e para cá, para lá e para cá. Brigas que fazem parte desse amor, claro. Bom, uma dessas duplas. E a história deles é formidável. Eu estava lendo há pouco a história dos dois, por onde andaram, o que fizeram. Puxa, que vida que tiveram. Passaram fome por São Paulo, tocaram em pubs, em botecos em São Paulo durante a noite, de periferia da cidade. E muitas vezes não tinham nem como pagar, não é nem a alimentação, era a luz da pousada onde eles moravam. Passaram muitas dificuldades, sendo que um deles, que é o José Rico, morreu agora, pouco tempo, não tem 10 anos, que o José Rico morre e o colega dele, milionário, continua fazendo seus shows, tocando suas músicas. Tem muito a falar sobre eles, mas eu vou abreviar porque a nossa aula hoje é longa e não é a primeira vez que eu vou trazer a nossa música sertaneja e está muito longe de ser a última também. Gostaria de partilhar a tela com vocês e mostrar. Isso tem, eu acho que, 25 anos. É, em torno de 25 anos. Eu estou sem a datação aqui. Estou sem um papelzinho que eu anotei os dados, mas assim, 25 anos, mais ou menos, essa apresentação deles. E é uma apresentação muito rara, acústica, dos dois, só com violão. Eles foram ao programa do Jô Soares e, no meio de uma entrevista, o Jô pediu para que eles dessem uma palhinha. E eles levaram um violonista que mistura o caipira com jazz, com country. Muito interessante a maneira como ele toca esse violão. Uma apresentação memorável de um dos maiores sucessos da dupla Milionário José Rico. Varreu esse país, tocava nas rádios direto. Vocês logo vão reconhecer, logo aos primeiros acordes, essa linda interpretação. Vamos então ouvir um dos nossos mais queridos duetos, essa dupla Milionário e José Rico.
Veja bem, que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nada sorrir, trocar de bem fim. Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Para quê? Se essa gente o que faz é ver nossa separação. Brigo eu, você briga também por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu foi eu e foi você. Pois sem amor estamos sós, morremos nós.
Por favor, peguem papel e caneta. Gostaria de pontuar duas questões para a nossa aula de hoje, que acompanharão todo o nosso trabalho hoje. A primeira questão é assim: você ficaria chateado, decepcionado, se durante a aula de hoje você descobrisse que você dialoga de maneira muito pobre com as coisas ao seu redor? Ia ficar triste com isso? Principalmente os bem-falantes, que acham que tem um diálogo com todo mundo, etc. Ficaria chateado com isso. Se você descobrisse, puxa vida, eu me comporto como uma das criaturas mais tímidas, mais arredias quanto às coisas ao meu redor. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: se você é um filósofo, estuda filosofia, literatura, tem viagens, tem estudos, tem cultura. O que houve que você não desenvolveu ao longo da sua vida conversações importantes com elementos ao seu redor? Lembre, no, o nosso curso aqui é coexistências, é sobre isso. No nosso trabalho hoje, vocês terão acesso a talvez um dos maiores expoentes, Nobel de Literatura, em 1934. Um dos maiores expoentes no ensino dessas conversações. Um homem que passou dificuldades extremas. A esposa dele, para vocês terem uma ideia, ficou gravemente enferma. A história é longa, vou encurtar. E os amigos na época disseram para ele: ela precisa ser internada, você não entende, você não está dando conta, você vai afundar. Ele lutou com todas as forças dele. para manter a esposa em casa com ele. Os outros, ele foi praticamente à falência por conta disso. As coisas foram muito ruins para ele. E já no fim das forças dele, vendo que realmente não havia o que fazer e que ele também ia sucumbir com tudo isso, ele concorda com a internação da esposa e foi uma das maiores dores da vida dele. Ele nunca se recuperou bem disso. Ele era um homem de uma cultura extraordinária e de uma fluência na escrita como poucas vezes a humanidade viu. E ele resolve abrir a alma dele e deixar sair tudo a partir de tanto sofrimento, construindo uma obra memorável. Olha, são tantos textos do Pirandello, é tanta coisa boa que esse homem tem, de poemas, de contos, de livros, de textos, textos de teatro. Os teatros vinham abaixo com as peças dele. O pessoal não sabia se ele dividia opiniões. Brigas homéricas em torno dos textos dele, e muito polêmico, muito inteligente, muito agudo. Sabe quem no Brasil lembra muito Pirandello? Muito mesmo, sim. Acho que é um irmão de alma dele, Milor Fernandes. Tem muita, nossa, muito parentesco com Pirandello. Até fisicamente não são tão diferentes, não. Enfim, Pirandello vai nos dar uma aula hoje. Memorável, daquelas belíssimas. Aquele que acha, eu não consigo falar com as coisas ao meu redor, professor. Não consigo, eu travo, não sei o quê. Vejam como ele faz. Que coisa espetacular. Que beleza, como ele com fluência nos mostra isso com uma naturalidade. Nossa, mas é muito bacana. Olha, e dá uma bufetada no nosso rosto filosófico, tá bem? Que ele volta e meia fazia isso. Amava filosofia, mas não conseguia conviver com ela sem dar um tapinha para lá e para cá, como vocês verão no texto que nós trabalharemos aqui agora. Uma das características muito marcantes, muito importantes dos nossos dias, diz respeito à tentativa de várias áreas do conhecimento de expansão das comunicações. Nós temos visto muitas ilustrações, artistas, poetas, filósofos, pessoas das mais diferentes áreas e culturas tentando estabelecer contatos extra-humanos para outros lugares, com outras fontes e caminhos. É um dos grandes desafios da nossa época. Alguns autores nos oferecem caminhos de discussão. Um desses autores é Pirandello, escritor italiano, Nobel de Literatura, em 1974. Ele tem uma pequena novela sobre isso. O Pirandello nos conta que ele sempre teve uma predileção de conversar com seus personagens. Ele não apenas escrevia, trazia a vida ou dava passagem. Cada um vai interpretar de uma maneira, esses personagens. Ele dialogava, ele brigava, discutia com eles. Às vezes se afastava, magoado, retornava. Era um modo como ele fazia essas coisas. Aqui no Brasil nós temos muitos exemplos, Luiz Fernando Veríssimo, Jorge Amado, tantos outros, não é? Vamos ver como é que o Pirandello fazia e o que ele tem a nos dizer que pode ajudar nesse caminho de conversação da humanidade com outros elementos não humanos. Elementos que ultrapassam tempo, que ultrapassam espacialidades, que ultrapassam vários fatores. É antigo o meu hábito de dar audiência cada manhã de domingo às personagens dos meus contos, dos meus textos. 5 horas. Das 8 até as 13 horas, converso com eles. Acontece que eu me encontro sempre em má companhia. Eu não sei por quê. E essas audiências acorrem, de ordinário, a gente mais descontente do mundo, afligida por males estranhos ou emaranhada em casos especiosíssimos. com o qual é realmente penoso lidar. Aliás, ele fazia isso, não é? Ele poderia construir outros elementos, outros personagens, mas era como ele fazia essas coisas. Ele disse que a todos esses personagens ele acolhia com resignação, com educação, e mesmo alguns que se tornavam impertinentes com ele, desafiavam, se colocavam acima de outros personagens, ele tentava conciliar, tentava compreender. Não era tarefa simples, ele disse. Vamos ver nas palavras do autor. Esforço-me com paciência e boa vontade por fazer ver e palpar que a minha pergunta não é supérflua. Em verdade, a gente quer ser isto ou quer ser aquilo, mas trata-se de saber se podemos ser como desejamos. Onde faltar essa capacidade, a tal vontade deverá afigurar-se ridícula e vã. Muitos não querem convencer-se disso. Ele está dizendo que nesses diálogos com os personagens, às vezes ele recuava, às vezes ele se sentia em situação muito difícil, mas às vezes um personagem desses também se portava dessa forma. Ora, mas como é isso? Como é que se passa tal coisa? Por favor, observem na vida dos senhores. Nós fazemos isso? Você faz isso? Por exemplo, você chega no, com o personagem do livro, você discute, você sabe que Fidel Castro, Cuba, era um mestre em achar contradições em obras literárias? Ele era um prodígio nisso. Pegava uma obra de Dostoiévski e achava e dizia, não pode, esse personagem não poderia ter dito tal coisa. Ele discutia, conversava. Outros faziam isso também. Davi Ricardo, na Inglaterra, costumava observar atentamente essas exposições. Vários autores faziam isso e outros não. Agora, com as IAs, que crescem a cada semana, nós temos novidades, novidades. Sabem algumas das novidades que vêm aí? Para os próximos meses. Quando nós terminarmos de ver um filme, você vai poder conversar com o personagem. Você colocará, de novo, continuará conectado à tela e dirá: eu gostaria de conversar com este personagem de Hamlet. Gostaria de conversar com o pai de Hamlet, que aparece na forma de um fantasma, uma transversalidade. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. E você terá a oportunidade de interagir, conversar, talvez com o próprio Hamlet, questionando condições, situações. Ele responderá com você. Às vezes, na ajuda, você poderá colocar um preceptor, alguém que participará da conversa, informando a ele certas coisas, porque ele dirá a você, olha, nesse contexto em que eu vivo, as coisas são assim, dessa forma. Será riquíssimo isso, não será? Poderemos fazer isso muitíssimo em breve. Talvez daqui a poucas semanas já tenhamos situações assim. Não só com personagens que nós chamamos humanos, no caso do fantasma, não é humano, mas também com outros elementos, vegetais, seres inanimados. Poderemos fazer esses elementos e muitos outros. Considerem a expansão da alma humana diante de tais situações, o privilégio que é podermos fazer coisas assim. Poderemos conversar com cenários inteiros. Cenários, dar passagem a eles. Pensam que isso será novidade para pessoas como Pirandello? Não. Já venho há muito tempo já fazendo isso. Como ele vai nos mostrar agora? Ele terá um longo diálogo com um desses personagens. Bom, então ele continua falando como é que é conversar com esses personagens. Assim como pessoas conversam com plantas, quando você faz um desenho, você pode estar com os lábios em silêncio, mas sua alma pode estar conversando com o desenho. Se você está sorrindo, está feliz com o desenho que está fazendo, pode ser uma forma de conversar. Está esculpindo, fazendo com seu filho, com seu neto, um pequeno com uma argila de modelar, fazendo um bichinho. Você está conversando, está? Muitas formas de conversar. Palavras constituem uma dessas formas. E às vezes não é a mais rica delas, não. Vamos ver então o que ele nos fala. Cumpre advertir que nestas audiências que eu tenho, algumas dessas personagens se atiram diante das outras e impõem-se com tamanha petulância e prepotência que por vezes eu me vejo obrigado a livrar-me dela. Várias vezes me ocorreu encontrar nos contos de confrades determinados personagens que primeiro se apresentaram a mim. Como também já me aconteceu avistar algumas que, não contentes com a maneira como eu as havia tratado, tentaram fazer alhures melhor figura com outros escritores. Disso não me queixo, pois em geral me aparecem por semana duas ou três novas personagens. Isto é uma outra coisa que nós teremos agora, cada vez mais e mais e mais. Nós teremos escritores que vão pincelar, por exemplo. Escritores que nós temos hoje no nosso país são tantos e notáveis, não é? Uma profusão de novos escritores. Temos trabalhado vários deles aqui. Na própria filosofia, no trabalho que faremos em breve, trabalharemos de novo a filósofa norte-americana Judith Butler. Considerem a Judith Butler tomar um personagem como Dom Casmurro, de Machado de Assis, levar para dentro de um livro dela sobre narrativas e conversar personagens. Ora, mas nós filósofos já não fazemos isso? Fazemos. Só que fazemos de uma maneira tão arcaica, tão infantil perto das disposições que agora surgirão, que em breve, talvez crianças de 12 anos, 8 anos, farão filosofia da estatura de filósofos como Kant. Talvez mais, muito mais. Ah, como farão isso? Trarão personagens para conversar? Colocarão olhares? Colocarão Foucault conversando com Nietzsche a respeito da violência do discurso, da apropriação do discurso, e eles conversando com singelos vegetais, flores do campo, que opinarão de uma maneira factível. Isso já é possível, hoje já é feito, mas de maneira muito singela. Quando você toma um livro de um filósofo, ele coloca, conforme Wittgenstein colocava a respeito dos jogos de linguagem, isso encontra uma outra conformação. Depois, quando a lógica se esparrama nas várias direções, e aí citam três, quatro autores, 40, 50 páginas apenas de diálogos que, na verdade, nem diálogos são, mas conclusões desses diálogos, apontamentos, conclusões, reflexões e novos levantamentos para ir adiante. São diálogos incipientes, perto dos diálogos que agora com as IAs nós teremos condições de fazer. Irão muito longe, dentro de contextos muito profundos, como Pirandello vai nos mostrar agora. Pirandello vai conversar com um especialista que acha que descobriu uma maneira de arrumar boa parte das angústias humanas. E é um personagem, vejam bem. Vamos adiante. Então ele está dizendo que às vezes ele conversa com autores, não é, de outras escolas, de outras áreas, de outros autores, como o contrário também ocorre. Domingo passado, entrei no meu gabinete para uma audiência, um pouco mais tarde do que de costume. Um longo romance que me fora mandado de presente, aguardava leitura, havia mais de um mês, mantivera-me acordado até às 3 da manhã por causa de todas as considerações que me sugerira uma das suas personagens, a única viva entre muitas sombras vãs. Apresentava o livro um pobre homem, um certo doutor Fileno, que acreditava ter encontrado o remédio mais eficaz para toda espécie de males. Uma receita infalível para se consolar a si mesmo e a todos os homens de todas e qualquer calamidade, pública ou particular. Vejam, ele ficou até às 3 da manhã lendo sobre esse doutor Fileno e como ele fazia as coisas, um personagem. Ué, está nos contando, até aqui ele está fazendo filosofia, reflexão e pensamento como nós aprendemos nossas vidas inteiras, não é assim? Pois é. Vamos ver o que segue, então. Na verdade, antes que remédio ou receita, era um método. O método do doutor Fileno, que consistia, vejam bem o método desse doutor Fileno, em ler, da manhã à noite, livros de história e em ver na história, também o presente, já feito coisa muito distante no tempo e assentada nos arquivos do passado. Como se você que acompanha essa aula olhasse ao seu redor e considerasse tudo como aquelas fotos envelhecidas que você tem no álbum lá dos seus avós. Tudo amarelado, com o tempo, desgastado. Você diz, nossa, então isso aqui é o passado, parece o passado. É isso. Então, o método do Dr. Fileno era isso. Se olhar para o que está acontecendo na sua vida agora, dizer, bom, deixa eu encarar isso como se já tivesse passado. Como se um arqueólogo lá do futuro olhasse tudo o que está acontecendo agora. Sim, vamos ver por que este método bagunçou tanto o Pirandello a ponto de ele ficar até às 3 da manhã lendo sobre o tal do doutor Fileno, né? Com tal método, se livrara de toda a pena e fastio e encontrara, sem ser preciso morrer, a paz. Uma paz austera, serena, embaciada por aquela tristeza sem pesar que os cemitérios conservariam na face da terra, ainda que todos os homens tivessem morrido. Nem por sonho pensava o doutor Fileno em tirar do passado ensinamentos para o presente. Não, sabia que isso seria tempo estupidamente perdido, pois a história é uma composição ideal de elementos reunidos, segundo a natureza, as antipatias, as simpatias, as aspirações, as opiniões dos historiadores, de forma que não é possível aplicar essa composição ideal à vida que se movimenta com todos os seus elementos ainda descompostos e dispersos. Vejam, aqui ele joga um monte de considerações, tanto da época dele quanto atual, de ir ao passado, ressignificar, reinterpretar, dar nova composição epistemológica, não é? Arrumar as coisas, não, não é nada disso. O método do Dr. Fileno não tem nada que ir ao passado. É transformar o aqui, o presente, em passado. Olhem que teoria interessante, não é? Será que funciona para todos? Será que funciona sempre? Em filosofia clínica, nós já sabemos que provavelmente não. Funciona para todos, nem sempre, para algumas pessoas, etc. Mas o Pirandello perdeu o sono com isso. Até aqui, ele está nos mostrando como intelectuais, como professores de filosofia, estudiosos da ciência, dialogam. É isso que eles fazem. Agora pegam um outro autor, contrapõem a este, tiram uma conclusão, um elemento dialético. Então, tentam colocar isso na base de suas vidas e depois tiram novas conclusões, vão adiante, juntam a um outro autor, conversam, discutem, quebram elementos, desfazem alguns capítulos, somam outros, não é assim? É assim que é feito boa parte do nosso estudo. Vejam como ele fica tão restrito. Isso é um estudo. Sim, isso é um estudo. E a boa parte de tudo que fizemos veio daí. Mas não pode ser maior que isso, diferente disso. Como seria? Como seria um estudo em coexistências que levasse isso a outros fatores, outros patamares, de uma maneira muito maior? Ele vai nos mostrar agora. Fazia precisamente o oposto. Transportava-se idealmente ao futuro para dali olhar este presente de agora. E via este presente de agora como passado. Isso é tão vertiginoso, Se você fizer esse exercício, você verá que boa parte das pessoas não consegue fazer isso que ele está dizendo aqui. Está tão arraigada, tão presa ao seu presente, às coisas do seu cotidiano, que não consegue fazer essa dissociação. Mesmo com vários métodos e caminhos, alguns em filosofia clínica temos como fazer isso às vezes por dissociações de dados de semiose. Então eu posso fazer por escrito, por exemplo. Eu digo para a pessoa, escreva o que você está sentindo agora ou vivenciando. E a pessoa diz, ah, não sei como fazer o exercício que o professor Lúcio está me pedindo. Eu digo à pessoa, por favor, leia o que você escreveu. Isso é o seu passado, você está lendo o passado, não é mais o presente, já passou. Agora o que você está fazendo é o presente, que já será passado imediatamente. Com isso nós conseguimos um pequeno passo, mas para alguns, mesmo assim, é dilemático. Quanto mais arraigada a pessoa estiver ao seu presente, a tudo que se encerra aqui, provavelmente mais difícil será para ela experimentar o que o autor está dizendo aqui. Mas vejam o que vem a seguir. Ah, um exemplo. Morreu há poucos dias antes uma filhinha. Um amigo foi vê-lo para com ele quando esse da desgraça. Pois bem, encontrou já tão consolado como se a filhinha lhe houvesse morrido há mais de 100 anos. O seu infortúnio, ainda bem recente, ele simplesmente o afastara do seu tempo, repeliu e acomodou tudo isso em um passado. Mas era de ver com quanta altivez e dignidade ele comentava isso. Enfim, daquele seu método fizera o doutor Fileno como que uma longa mira invertida. Abria, mas não para pôr-se a olhar na direção do futuro, onde tinha certeza de que nada veria. Persuadia a alma a contentar-se com olhar pela lente maior através da lente menor, assestada sobre o presente. Preparava esse trabalho desde vários anos para compor um livro que faria época. O livro se chamava A Filosofia do Longínquo. Claro que o Pirandello aqui precisamos contextualizar, não é? A época dele, o que estava se passando na época dele, naqueles anos muito difíceis, início do século passado, e o que ele quer dizer com isso, não é? Provavelmente, naquelas sociedades tumultuadas onde ele vivia, na Itália e ao redores, muitas das atrocidades que ele viu acontecer não teriam acontecido com esse método do Dr. Fileno. Ânimos exaltados, a belicosidade com tal elemento de mediação, talvez não fosse a guerra como foram tantas coisas tremendas que vimos acontecer. Bem, agora vem realmente a parte que vai mudar tudo. Certa esta manhã, ao entrar atrasado no meu escritório, notei um rebuliço insólito. O doutor Fileno introduzira-se entre as minhas personagens expectantes, e elas, aborrecidas e despeitadas, saltaram em cima, procurando enxotá-lo e repelindo. Alto lá, gritei, que modos são esses, senhores? Doutor Fileno, já gastei bastante tempo com o senhor. Que deseja mais de mim? O senhor não me pertence, doutor Fileno. Deixe-me, pois, atender em paz as minhas próprias personagens, por favor, e vá embora. Você faz isso com os personagens que você lê nos livros? Você pega um personagem, você pega Capitães de Areia de Jorge Amado e diz, deixem esses meninos em paz. Por que que vocês escrevem essas coisas nos jornais contra esses garotos? Se estivessem no lugar deles, fariam melhor, vivendo no cais do porto, à luz das estrelas, sem saber o que vão comer no dia seguinte? Por que tratam assim nas páginas dos jornais esses garotos? É assim que você faz? Ou você sente isso? Conversa isso com autores? É uma maneira de fazer também, só que é uma maneira bastante arcaica, perto das novas maneiras que temos, com as IAs e outras coisas que surgem, de expansão de comunicação. É o que ele está fazendo aqui. Está conversando com o Dr. Fileno Chegou no escritório, os outros personagens que ele está escrevendo não gostaram nada da presença do Dr. Fileno. Ele mesmo diz: Por que o senhor não vai? O senhor nem é meu personagem, Dr. Fileno, vai embora. Bom, vamos ver o que o Dr. Fileno quer com ele. No rosto do Dr. Fileno estampou-se uma angústia tão intensa e desesperada que logo todos os demais, as minhas personagens que ainda estavam contendo, empalideceram e se retiraram. Não me enxote. Por amor de Deus, não me enxote. Conceda-me uma audiência de 5 minutos apenas, com permissão desses senhores, e deixe-me persuadi-lo, por favor. Perplexo e tomado de compaixão, perguntei a ele: Mas persuadir-me de quê, meu caro doutor Chileno? Eu estou mais que persuadido de que o senhor mereceria cair entre melhores mãos. Olha, criticando o colega escritor dele, que criou o doutor Chileno. Mas que quer que eu faça? Já estou muito compadecido da sua sorte. Isso é bastante. Bastante? Não, senhor, explicou o doutor Fileno, com um frêmito de indignação que lhe abalava todo o ser. O senhor fala assim porque eu não sou coisa sua. O seu descuido e até o seu desprezo seriam muito menos cruéis para mim do que essa comiseração passiva e digna de um artista. Desculpe, desculpe a minha veemência, mas ninguém sabe melhor do que o senhor que somos seres vivos, bem mais vivos do que aqueles que respiram e que se vestem, menos reais talvez, porém de certo mais vivos. Olhem o que acabamos de ouvir, por favor. O que acabamos de ouvir, por favor, vamos repetir isso. Desculpe a minha veemência, diz um personagem. Mas ninguém melhor sabe do que o senhor que somos seres vivos. Os personagens de um livro são seres vivos? E é o próprio personagem que está dizendo. Bem mais vivos do que aqueles que respiram, que se vestem. Menos reais, talvez. Porém, de certo, mais vivos. Nasce-se para a vida de tantas maneiras, meu caro senhor. Bem sabe, aliás, que a natureza se utiliza de um instrumento da imaginação humana para prosseguir na sua obra de criação. Quem nasce graças a essa atividade criadora, com sede no espírito humano, é destinado pela natureza a uma vida muito superior à de um ser nascido do ventre mortal de uma mulher. Quem nasce personagem, quem tem a sorte de nascer personagem, viva, pode zombar até da própria morte, pois nunca há de morrer. Morrerá o homem, o escritor, este instrumento natural da criação. Não morrerá a criatura, porém. Para viver eternamente, esta não deve possuir dotes extraordinários, nem precisa de realizar prodígios. É um discurso tão na contramão do usual que historicamente a humanidade construiu, principalmente aqui no Ocidente, que é até difícil de compor, administrar, elaborar e ter como algo plausível, não é? Cai quase no vazio para muitas pessoas. E, no entanto, isso é parte da nova linguagem. Das linguagens que as IAs agora vão proliferar por todo lado. De todas as formas, de todas as maneiras. Os contos, as crônicas infantis serão disseminadas rapidamente nas crônicas dos adultos. E isso será tão plausível, tão factual, tão cotidiano. A vida será tão enriquecida de tantas formas para todos os lados que o que vivemos agora, no início de 2026, em muito pouco tempo, será visto quase como hoje nós olhamos para a Idade Média. E esse cálculo é um cálculo bastante pessimista diante da imensidão do que se abre. Esperamos, claro, que sempre que as coisas melhores, não é? Bom, digamos, ele explica, quem era Sancho Panza? Diga, quem era Dom Abôndio, um personagem, né, lendário das crônicas italianas. Entretanto, eles vivem eternos porque germes vivos tiveram a sorte de encontrar uma fecunda matriz, uma imaginação que soubesse criar e alimentar. De acordo, meu caro doutor. Tudo isso que o senhor está dizendo está certo, eu respondi. Mas não vejo em que o senhor pode pretender aqui de mim. O senhor não vê, replicou o doutor Fileno. Será que eu errei o caminho? Será que estarei no mundo da lua? Então me desculpe, que espécie de escritor é o senhor? Vamos tornar isso mais factível, mais plausível? Um amigo seu é escritor. Mostra um livro que acabou de escrever. Você pergunta a ele: por que, nesse seu livro, Dona Maria, no momento ela abre mão de fazer um tratamento que ela precisava muito e resolve me viajar? Se eu estivesse lá, naquele ônibus onde ela entrou, diante daquela paisagem junto ao lago, e ao lado dela eu perguntasse a ela por que a senhora abriu mão do seu tratamento, que vai abreviar sua vida, o que ela teria me dito? O escritor vai lá ao mundo da Dona Maria, entra no mundo da Dona Maria, e de lá ele responde. Ela provavelmente diria a você que ela prefere viver menos tempo, com maior qualidade, do que se submeter a um tratamento tão angustiante, que causaria tanto problema a ela. Foi uma decisão muito difícil. Sim, mas eu acho que ela via coisas que poderiam conciliar certos elementos, você diz. Veja, você está conversando com Maria. Você vai mais longe. Você pode dizer: eu acho que Maria, enquanto olhava para aquele lindo lago e se afastava da grande cidade e do hospital onde ela fez os exames, ela chorava. Eu sinto as lágrimas dela. Estão vendo? Isso é fazer exatamente o que o Pirandello está fazendo. Isso é enriquecer o texto. Nós dialogamos com pessoas. Podemos dialogar com personagens. Podemos dialogar com nuvem. Podemos dialogar com estrela, com passado. Podemos dialogar com pessoas em diferentes estados da vida. Uma parte quando estão vivas, outras partes quando já foram. Uma parte em amálgama. Isso é uma riqueza do discurso. Fazer isso com fundamento, com respeito aos critérios historiográficos e outros, pode ser muito enriquecedor. Muito enriquecedor. Aqui, antes de continuarmos essa conversa de ambos, do Pirandello com o Dr. Fileno, uma conversa muito rica, gostaria de partilhar com vocês uma pequena joia cinematográfica da escola de Gobelins, Au Revoir, Jérôme.
Marie.
Marilyn Pasquier
n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip.
Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une femme plutôt grande avec des cheveux noirs très longs et des yeux noisettes? C'est ma femme, Marilyn. Elle est arrivée ici l'année dernière. Oh. Mais merci beaucoup. Alors, au revoir. Bonjour monsieur. Vous n'auriez pas croisé une femme avec des sourcils très droits et des grandes chaussures par hasard? Ah. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour mademoiselle. Auriez-vous vu ma femme, Marilyn? Elle porte toujours un bikini bleu topaz. Oui, très joli. Au revoir. Son plat préféré, c'est la tourte à la mangue. Vous voyez pas? Elle danse la carioca à la perfection. Oui, elle vous a peut-être commandé un Bloody Mary double tabasco. Excusez-moi, vous auriez pas... Oh, pardon. Pardon. Marilyn ?
Jérôme ? Ah mon Jérôme !
Oh Marilyn, qu'est-ce que je suis heureux de te voir, je t'ai enfin retrouvé, là, t'es là, t'es en chair et en os, je peux te serrer contre moi, enfin, j'étais tellement malheureux sans toi, tu peux pas imaginer à quel point, heureusement que je suis venu.
Mais Jérôme, t'es pas venu ici exprès pour moi quand même.
Je l'ai fait pour nous ma chérie, pour qu'on puisse s'aimer comme il y a un an, avant que tu partes.
Mais je m'attendais pas à ce que tu viennes pour moi. Je suis déjà heureuse ici. Enfin, tu vois, j'ai ma vie, Enfin, j'aime être seule, en fait. J'ai pas envie de recommencer tout comme avant.
Mais si.
Non.
Si, on...
Non, je...
On peut...
Je veux plus qu'on soit ensemble, Jérôme. Je suis désolée.
Jerônimo, ele vai... pedir informações para uma árvore, pedir informações para um cachorrinho quente, para o quitandeiro que vende o cachorrinho quente, isso é sensato, isso é razoável, parece tão utópico, tão desvairado, e no entanto é o que provavelmente já fazemos em nossas vidas. Querem um exemplo disso, bem plausível, bem concreto? Um dia a pessoa está muito triste, desanimada, ela sai para caminhar, vai até um lindo parque, senta. A brisa sopra pelo rosto. Várias folhinhas ou tonais descem das árvores. Uma folhinha dessa cai exatamente no livro que a pessoa está lendo. Ela olha aquela folhinha, levanta, emocionada, guarda junto ao poema do livro, interpreta como um sinal. E diz, essa folhinha me diz para continuar. É isso que o filme está nos mostrando. Já fazemos isso. Só está nos ilustrando de outra forma. E nos mostra também que não é muito razoável a maneira como fazemos isso. Notaram que a esposa dele é muito maior que ele? Ele parece pequenininho perto dela. É que as proporções aí são de outra ordem. Estão mostrando as proporções subjetivas conforme aparecem para cada um de nós. No início, ele está no meio de muitas, muitas, muitas flores e um telefone. E é exatamente assim na subjetividade humana. Há pessoas que nos dizem no consultório que às vezes estão só elas sozinhas e a máquina de passar café e mais nada. Parece que tudo ao redor não tem significado e muito menos existência. É a mesma coisa de outra forma. Vejam a riqueza e os cuidados dessas interseções e do quanto isso, e o quanto isso pode originar, fazer e fazer desaparecer também de nossas vidas. É uma aprendizagem nova, é uma metalinguagem para os nossos dias. Voltando ao livro do Pirandello, então, eles estão no embate, os dois, conversando. Dr. Fileno diz a ele que é muito difícil para um personagem, num mundo que os humanos constroem, poderem ir além de certos limites. O Dr. Fileno talvez ignore que para nós humanos também é muito difícil ir além de certos limites, irmos além, né? Veja, ele fala aqui, sim, senhor, apesar de toda a minha pequenez, parece difícil suportar naquele mundo artificial onde não posso sequer respirar ou dar um passo, porque tudo é fingido, é falso, combinado, sofisticado, palavras e papel, papel e palavras. Um homem, quando se encontra em condições de vida, aqui não pode ou não sabe adaptar-se, pode a isso escapar, pode a isso fugir. Está dizendo que o Pirandello pode fazer isso. Ele não pode. Ele está condenado ao que colocaram ali no papel. Será mesmo? Não parece assim tão condenado, não é? Tanto que está conversando com o autor aqui. A coitada da personagem, essa não. Ela fica ali pregada, obrigada ao martírio sem fim. Ar, ar, vida. Olhe só esse meu nome, Fileno. Puseram-me o nome de Fileno. Parece-lhe que eu posso seriamente chamar-me assim? Cretino é esse escritor que fez isso. Nem o nome ele soube me dar. Fileno? Eu, Fileno? E mais ainda, o autor de A Filosofia do Longínquo, justamente eu, devia ter um fim tão indigno só para desfazer daquela estúpida embrulhada de intrigas? Cabe-me a mim, precisamente a mim, desposar aquela mulher, Graziella, em vez de deixá-la ao tabelião? Ora, bolas, tudo isso são delitos que o autor deveria pagar com lágrimas. O doutor Fileno não está nada contente, tanto com a história, a derivação da história, nada disso. O que acontecerá, entretanto? Nada. O silêncio, é isso que acontecerá. Talvez o crítico de um ou outro jornaleco lhe meta as coisas e diga: coitado desse doutor Fileno, este sim que era um personagem bom, e tudo acabará nisso. Estou condenado. Eu, o autor da Filosofia do Longínquo, tanto mais irremediável quanto aquele sujeito que nem achou o meio de me publicar, nem sequer conseguiu me botar no livro. Não parece esquisito que ele tenha tanto recurso, tanta retórica, porque ele não usa a própria filosofia do longínquo com ele, não é? Por que que ele não torna esse presente todo passado e isso não vai se tornar melhor? Será que ele não lembrou disso? Ele talvez não, mas o Pirandello lembrou. Bem, então ele desabafa com o Pirandello e fala muito mais, não é? Pirandello diz a ele: será seu direito, meu caro, respondi, tão legítimo quanto tudo isso que o senhor pensa. Porém, coisas assim eu não faço. O Pirandello está respondendo porque ele queria que o Pirandello agora se ocupasse dele e escrevesse então a história e tudo mais, não mais aquele autor. Ele quer mudar o escritor. O personagem quer ficar vivo, mas quer na mão de outro autor. Isso acontecerá muito em breve. Muito em breve. Teremos vários deslocamentos dessa ordem, de vários fatores assim. Personagens de Dias Gomes voltarão em novelas atualíssimas. Entrarão nessas novelas. Farão composições. Nós poderemos interagir de outra forma com tudo isso. É assim que Pirandello já fazia, já nos mostrava. Às vezes, nós faremos justo. Diremos: não, não, não podemos fazer isso. Não podemos pegar o alienista de Machado de Assis e levar o Dr. Simão Bacamarte lá para viver na obra de Erasmo de Roterdã, o Elogio da Loucura. Não é lícito, não é, é fora de contexto, etc. E, no entanto, as IAs arrumarão estradas e pontes conectivos, como já vimos em Filosofia Clínica, que permitirão essas passagens, essas migrações. Até o ponto que, em muitos contextos e lugares, situações como o tempo já não farão sentido. Ninguém mais perguntará em que tempo foi isso. Não terá sentido nenhum. ou que em qual contexto foi isso. O próprio contexto estará diluído. Muitas vezes isso poderá ser assim, outras vezes não. Não se trata de de um elemento coercitivo, mas de uma possibilidade dentro dos contextos. Imaginem as condições que isso pode trazer para a humanidade em desenvolvimento, em aprofundamento, em horizontes para a alma, não é? Feitos de maneira responsável, ética, producente. Nós temos um caminho belíssimo para isso. Mas o Pirandello declina e diz para ele: não faço isso, você foi escrito por um outro escritor, vá lá ter com ele, não é comigo, eu não vou tomar você do outro escritor, não vou fazer isso. Ah, é inútil insistir, eu não faço e acabou-se, pode recorrer a ele. Mas vou recorrer a quem? Já que o senhor mesmo, olhe, de qualquer maneira, experimente. Talvez não lhe seja difícil encontrar alguém perfeitamente convencido da legitimidade desse seu direito de trocar de escritor. Mas agora é o que eu me lembro. O senhor é ou não é o autor de A Filosofia do Longínquo? Claro que sou, explodiu outra vez o doutor Fileiro, dando um passo atrás e levando as mãos ao peito. O senhor ousaria pôr isso em dúvida? É claro que eu compreendo, é sempre a culpa daquele meu assassino. Olha como ele se refere ao próprio escritor que lhe deu passagem e origem, né? Ah, está certo, está certo. Mas e o senhor mesmo? O doutor Fileno se acalma um pouco e pergunta para ele o que que está vendo, né? Olha, o senhor estava se queixando do seu autor, mas o senhor mesmo não sabe tirar o partido da sua própria teoria, doutor Fileno. Pois é exatamente isso que eu lhe queria perguntar. Se em verdade leva sua filosofia tão a sério, como eu faço com meus textos, por que não aplica um pouco ao seu próprio caso? Por que procura agora entre nós, humanos, um escritor que o entregue à imortalidade? Veja um pouco o que os mais autorizados críticos afirmam ao nosso respeito. Somos e não somos, meu caro doutor. Se não, queira submeter comigo a sua famosa longa mira invertida, ainda que por um só instante os fatos mais notáveis, as questões mais focalizadas, as obras mais admiradas dos nossos dias. Receio que de tudo isso, através da longa mira, o senhor não veja mais nada e nem ninguém. Vá, pois, console-se, ou antes, resigne-se. E deixe-me atender às minhas humildes personagens, eu tenho trabalho para fazer. Podem ser ruins, podem ser rabugentas, mas pelo menos elas não têm a sua extravagante ambição. Ou seja, o doutor Pirandello convida o doutor Fileno a usar com ele, tomar o próprio remédio, ué. Não é assim? Ah, uma lição e tanto, não é? Uma lição e tanto. Vamos ver como termina esse nosso lindíssimo filme chamado Adeus, Jerônimo, que mostra uma demanda similar, mas em outras condições.
Au revoir, Jérôme.
são os episódios dos novos tempos, das conversações por coexistências, que ultrapassarão os elementos de temporalidade. Uma crônica que mostra muito dos nossos dias, não é? Esse fragmentar-se às vezes, sentir-se despedaçado, quebrado em pedaços e subitamente de novo pronto diante do mar para novas aventuras. A fluência em torno desse trabalho, desses exercícios, precisa ser cuidadosa, não há dúvida quanto a isso. Ela precisa ser criteriosa, levar em conta vários aspectos, né? Algumas pessoas podem, de fato, ir muito longe e para lugares perigosos com isso. Então, é preciso uma série de cuidados éticos, epistemológicos, filosóficos nessa condução, tanto quanto possível, não é? Esse é um dos fatores muito importantes da nossa época e um elemento praticamente inevitável. Isso caminhará por aí e para muito além disso do que vimos hoje.